e ali às costas do cemitério. Não sei se esse sofá tá ali para que as almas descansem. Olha, vamos pro nosso café com entrevista com essa foto bonita da Elizabeth.
Pela Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
É, meus queridos, fim de ano chegou, muita gente colocou como planejamento o tal do projeto verão, mas tem gente que joga, vai postergando o verão,
sofá,
né?
Sofá, que não é um lugar muito bacana pra ter resultados
vai
no verão, né?
Postergando o verão.
Quanto mais fica no sofá,
passamos
mais
pelo Natal,
molinho vai ficando.
Com aquela ceia, né? Cheia
é
de
comilança. Não come muito, não, viu?
Tem fritura, tem assado. Tem um monte de coisa.
Tem a gordurinha da leitoa, tem os doces.
Tem doce, nossa, que tem de doce. E no Réveillon também tem uma outra tradição de ceia, mas a galera opta mais pelos líquidos, né? Alguns líquidos que deixam o pessoal animado e isso pode trazer problemas para a saúde. É, a alimentação tem que ser levada em consideração. Café com entrevista hoje um pouquinho mais cedo, conversando com o nosso convidado, Rodrigo Baracho, ele que é nutricionista, ele que trabalha forte na questão esportiva, genética e neurociência e também está ainda em estudos, é atualmente mestrando em neurociência, olha que legal. Seja bem-vindo, Rodrigo, à Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer falar com vocês, um ótimo dia a todos.
Seja bem-vindo, olha, fim de ano, acredito que a galera deve ficar doida lá no consultório, né? Querendo agenda, já parou os atendimentos, né? O que tinha que encaminhar já encaminhou, não?
Ainda não.
Tem uns.
Ainda tem hoje ainda.
Tem uns ainda. E quais têm sido as maiores queixas? É, muita gente que não conseguiu chegar no objetivo, no que queria. E como que você faz para tentar equilibrar aí essa questão? Porque às vezes a gente coloca metas muito ambiciosas, né?
Tem gente que deixa para a última hora pressa, né?
Exato. Principalmente quer fazer em um mês.
Quando se trata desse tal de projeto verão, as pessoas querem ter resultado imediato para uma coisa que já é para começar muito antes, né?
Exato. Eu sempre falo que esse período agora de fim de ano é onde que bate a consciência, né? Então a pessoa poderia aproveitar esse fim de ano e fazer durante o ano, né? E ela faz ao contrário, né? Ela aproveita o ano todo e quer fazer a consciência no fim, né? No fim do ano. Então é um pouco complexo. Mas assim, hoje a procura é demais, realmente, o emagrecimento é o carro-chefe, né? As pessoas.
Emagrecimento mais do que ganho de massa, para quem é mais magrinho?
É, na verdade, assim, eu posso dizer que isso é lógico, é um pouco mais técnico, mas quando a gente fala do emagrecimento, a gente já está falando exatamente de um ganho de massa muscular.
E tem até que explicar isso, porque às vezes na balança a pessoa acha que não está perdendo peso, quando na verdade ela está perdendo gordura e ganhando massa.
Exatamente.
Né? Então, até os números ali não querem dizer tanto assim.
Exatamente. A questão da perda de peso, ela não significa emagrecimento. Uhum. Né? Você pode perder peso engordando, né? Que até uma visão um pouco mais ampla. Porque
é perigoso também.
Exato, pode ser se a pessoa realmente ela tiver perdendo massa muscular e ganhando gordura. Uhum. E na balança, né, ela tá realmente ali tendo uma perda muito maior da massa muscular, né, e no peso na balança baixar, mas ela tá ali ganhando a gordura. O que sustenta, na verdade, um gasto maior ao corpo é exatamente massa muscular, que é uma coisa que a gente fisiologicamente vai perdendo ao passar do tempo, que é um processo de sarcopenia que chama, né? Então todos vamos passar por isso, mas tem pessoas que passam por isso muito rapidamente, né? Justamente por não ter um estímulo a treinos, não ter uma dieta realmente mais equilibrada, né? Não ter o descanso necessário. Então tudo isso acaba impactando bastante na perda da massa muscular. E o estresse crônico, né? Que hoje tá todo mundo aí.
O estresse também tá ligado a isso?
Muito, muito.
Por quê?
Muito.
Como isso interfere? Interfere na alimentação, na vontade de treinar ou não? É biológico mesmo.
Não,
você fica estressado e já acontece alguma coisa.
Na verdade, o estresse realmente é o mal maior que nós temos hoje, se a gente for parar para analisar. Porque quando uma pessoa está num estresse crônico, estresse pontual é ótimo, né? Que é o que realmente faz a gente ficar alerta ou para luta ou para fuga. Isso já é um instinto nosso já de ser humano, né? Agora, o estresse crônico é o que faz realmente envelhecer o nosso corpo antes do tempo. Ele mata nossas células.
Entendi.
Então, assim, muito mais do que uma alimentação desregular é exatamente o estresse crônico. E hoje, realmente, se a gente fosse dosar o cortisol, que é um dos hormônios do estresse relacionados ao estresse, se a gente fosse dosar na maioria das pessoas hoje, ele estaria alterado.
Gente, como, né? Que é complexo, né? Não é só fazer academia, não é só treinar, não. Ter uma boa alimentação, é muito mais coisa mesmo envolvido.
Exato.
Quando a gente fala de massa muscular também, Rodrigo, não é só questão estética, né?
Não.
A gente tá muito numa onda agora de slim, de corpo mais definido, mas também por conta dessa proteção mesmo do organismo, de um envelhecimento saudável, de um corpo mais saudável, né?
Sim, sim. Eu sempre tento trazer para esse lado da saúde, né? É lógico que quando a gente fala de atletas, eu trabalho bastante com atletas, atleta, na maioria das vezes, do caso, ele não mede saúde, ele não busca saúde, ele busca performance, né? Então é uma linha diferente de trabalho. De uma forma geral, eu sempre trabalho para a questão do equilíbrio na saúde. E quando a gente fala de massa muscular, a gente está falando de uma reserva de saúde de fato, né? Então, quanto mais massa muscular essa pessoa adquire ao longo da vida, mais saúde essa pessoa vai ter. Se a gente for fazer um comparativo, é como se a pessoa fosse fazendo uma poupança financeira.
Uhum.
Chega ao final da vida, essa pessoa ela tem dinheiro suficiente para se manter.
Ah,
é a mesma coisa a massa muscular. Quanto mais massa muscular essa pessoa tem ao longo dos anos, mais saúde ao final da vida ela vai ter. Mais
e
qualidade.
Você citou aí o estresse, acho que é uma coisa que a gente ainda não falou aqui nas nossas entrevistas sobre alimentação, sobre exercícios. Qual a orientação que você dá, então, aos seus pacientes para buscarem uma vida mais equilibrada, menos estressante, para que tenham também um resultado ali no corpo?
Mundo
estressado que a gente vive.
É. Isso é até meio complexo de falar.
Por exemplo, juntar, você faz uma junção de outras coisas, meditação ou medicação.
Sim,
por exemplo.
A própria meditação, ela ajuda muito, né? Geralmente também, quando a gente percebe que a pessoa está muito mais alterada e foge um pouco até da questão nutricional, a gente acaba indicando para fazer uma terapia, né? Procurar um psicólogo. Né? Realmente, às vezes
é um complemento,
né? Às vezes acha que procurar um psicólogo é porque realmente está muito doente mental.
Não,
não necessariamente.
O próprio exercício físico
pelo
já
contrário.
Faz bem para a mente.
Exato.
Já ajuda até a combater a depressão, né? Mas junto com uma terapia, para quem não faz, é excelente. Assim.
E eu falo que a musculação em si, né? O treino de força, ele é uma farmácia ambulante. Ele é uma farmácia ambulante mesmo. Ele controla a glicemia, ele controla a pressão arterial, ele controla o sono, controla a fome e saciedade. Ele auxilia muito nessa questão do estresse, né? Então a pessoa proporciona uma qualidade no sono, automaticamente ela regula esse eixo do estresse, né? Uma pessoa que não dorme é uma pessoa estressada. Uma pessoa que...
muito.
E hoje, infelizmente...
Mexe com os hormônios, né?
Exatamente. E hoje, infelizmente, as pessoas, elas no dia agitado, né? Não consegue fazer uma alimentação adequada, não tem uma pausa necessária. E aí, chega ao final do dia, ela acaba comendo mal. Automaticamente, o comer mal vai levar ela a não ter uma qualidade no sono. Ela dormindo mal, ela acorda mal.
É uma coisa, né?
E uma coisa vai puxando a outra.
Vai puxando a outra, é verdade.
Então, isso é assim, acaba lógico. Geneticamente, a gente tem como analisar isso por testes genéticos mesmo. Se a pessoa tem um perfil de alteração nos genes que estão relacionados ao sono, né? Tem um gene, um dos genes que a gente analisa é o gene clock, de relógio mesmo, que está relacionado ao nosso ciclo circadiano, né? Que é o nosso relógio biológico. E a gente consegue analisar se a pessoa tem uma alteração nesse gene ou não.
Isso de alguma forma pode impactar ou dar orientação no acompanhamento nutricional daquela pessoa que diz o seguinte: eu não consigo comer de manhã, eu só vou comer mais tarde.
Sim.
À noite eu sinto muita fome.
Sim.
Você consegue organizar a vida da pessoa nesse sentido?
Consigo. A gente não consegue tirar a alteração do gene, porque vez o gene alterado, ele permanece pro resto da vida.
Então.
Mas a gente consegue entender isso e traçar estratégias específicas para essa situação.
Legal.
Né? E o comer de manhã, ele é assim, quase que são poucas pessoas que acordam com fome,
né? É verdade.
E assim, só que
você não quer comer de novo.
Só que assim, eu sempre falo que quando a pessoa vai comer com fome, já tá meio que errado. Já tá errado.
É a mesma coisa da sede, né?
Exato, beber por sede.
Errado.
A pessoa não pode ir no banheiro porque deu a vontade. Não, ela tem que ter, assim, não precisa ser metódico, mas você precisa ter horários para ir no banheiro, você precisa ter horários para se alimentar.
Do banheiro eu não sabia, não.
Você precisa ter horários para ir treinar, para dormir. Você não precisa funcionar exatamente com alarme, não é isso? Mas você criar uma rotina muito próxima, ela auxilia o teu corpo a se organizar. Então, isso que é o mais interessante. Não é o comer de 3 em 3 horas, isso não é uma regra. Não funciona para todo mundo. Mas você manter próximos horários de refeição, manter próximos horários do sono, isso já te dá uma tranquilidade no corpo, no metabolismo.
É, porque agora a gente está vendo muitos serviços e atividades noturnos. Sim. E até durante a madrugada.
Sim.
Então, quer dizer, e aí a pessoa quer ter uma vida organizada também do ponto de vista nutricional, ou seja, tem que montar algo específico para ela.
Exato.
Né?
Eu acabo atendendo algumas pessoas que realmente trabalham noturno, né? E aí as estratégias, elas são bem específicas mesmo.
O tipo de alimento, você fala? De proteína, tipo, carboidrato?
Tudo. Exato, a forma de se alimentar. Por exemplo, tem uma paciente que eu atendo, ela é de São José, ela trabalha em São Paulo e ela entra no serviço às 7 horas, ela mora em São José e trabalha em São Paulo. Ela treina 3:30 da manhã.
É isso.
É o horário que ela tem pra treinar.
Guerreira.
Então ela treina às 3:30 da manhã, sai da academia, toma um banho, pega o ônibus, vai pra São Paulo, trabalha em São Paulo, volta no período fim da tarde, praticamente, e é onde que ela começa a dormir. Então ela começa a dormir 6 horas da tarde.
Isso.
Pra ela poder acordar.
Ciclo dela é diferente.
2:30 da manhã.
Ah, então tá. É só uma dúvida em relação a isso. A gente sempre ouviu dizer que o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono, ou seja, ali depois das 10 horas da noite. Por isso que é tão importante as crianças dormirem cedo, e para quem também quer ter um aumento de massa muscular, porque a alimentação e o treino não funcionam sozinho, que o músculo vai crescer durante o sono. Mas a ciência tem alguma coisa em novidade em relação a isso ou não? O músculo vai crescer à noite mesmo? Porque, como o Felipe perguntou, né, dessas alterações que tem que ter de alguém que dorme, que trabalha à noite. Sim. A pessoa que não dorme à noite, ela vai ter o menor resultado em relação à construção de massa muscular?
A sua pergunta, ela é fantástica, porque assim, dentro do sono, né, a gente tem uma grande liberação de GH mesmo, que é o hormônio do crescimento, principalmente na fase do sono profundo, né? O sono, ele é como se fosse uma arquitetura. Nós temos estágios e temos ciclos. Toda noite a gente tem os ciclos e os estágios que, se a pessoa consegue entrar nesses ciclos e estágios completos, ela tem uma qualidade de sono, né? Então isso é um ponto bem específico. E isso é liberado no sono profundo, sim, que é uma das maiores partes desse estágio que a gente tem na noite de sono. Mas a gente também tem uma grande liberação de GH num treino de força. Então, os dois maiores picos de GH no dia é no sono profundo e no treino de força.
Não só à noite. Esse sono profundo, ele pode acontecer durante o dia também?
Ele acontece em picos menores.
Ah, tá.
Mas o grande pico mesmo é no sono.
Muito louco o cérebro da gente, né? Entender que tá escuro, que tá à noite, eu vou funcionar diferente. É muito engraçado.
E eu falo que o ambiente anabólico é o sono. Então, mais uma analogia. Se a gente for construir, vamos construir um prédio, né? O que a gente precisa para construir esse prédio? A gente precisa de material, né? A gente precisa de mão de obra e a gente precisa de um terreno.
Sim.
Então, trazendo para massa muscular, construção de massa muscular, o que a gente precisa? O material seria alimentação e suplementação, a mão de obra é o treino e o terreno é o sono, é o ambiente. Então, se a gente tiver mão de obra e tiver material, mas não tem um terreno para construir, a gente não constrói. Então, assim, as pessoas treinam hoje, elas se alimentam, mas elas não dormem. Então, não consegue ter resultado.
Falta algo.
Exato. Então, assim, é um tripé mesmo. Que a gente
ou sempre dorme demais, não come direito, aí também não.
Exatamente.
Gente, manter o corpinho não é fácil, não.
acaba sendo um equilíbrio.
E é injusto,
né?
Também, né? Porque você treina pra ganhar massa, fica uns dias lá, pra quem tem metabolismo acelerado, então uma gripezinha já perde bastante, eu sei como é. É complicado.
O nosso corpo, ele não foi feito pra ter muito volume muscular. Nós temos uma proteína que chama miostatina. Ela, quando ela é liberada, ela bloqueia o ganho de massa muscular. Na infância, né, um recém-nascido pode perceber que no primeiro ano da criança, ela acontece algo que depois nunca mais vai acontecer. Ela dobra de altura e triplica de peso. Nesse momento, a miostatina, ela está inibida, que é essa proteína. Então, a miostatina inibida, o desenvolvimento é muito grande. Ao passar do tempo, a gente consegue ir fazendo esse bloqueio da miostatina, né? O não bloqueio da miostatina, automaticamente a gente vai tendo um ganho menor. Então a gente vai se desenvolvendo até certo momento e depois a gente não se desenvolve mais. A gente pode começar a ganhar muito peso, que é o que acontece. Mas muscularmente falando, já é mais complexo. Então quando você treina, você faz exatamente essa inibição da miostatina. Por isso bacana. Que o volume muscular aumenta. A partir do momento que você para de treinar ou diminui os treinos, ela começa a ser ativada novamente.
Olha, aprendi mais uma. Eu gosto do assunto, mas nunca tinha ouvido falar.
É,
que legal.
Aonde que a musculatura começa a atrofiar. Então isso é um processo, até porque músculo muito grande tem um gasto energético muito grande. Então, para você manter aquela musculatura, você precisa ter uma ingestão calórica muito grande.
E aí tem muita gente que acha que tem que comer. Não, tem que comer muito, dependendo da pessoa.
Exato.
Porém, comer as coisas certas,
exato,
né? Carboidrato integral, uma coisa. Aquelas famosas batata doce, aveia, né? Que daí só o profissional mesmo vai poder dar a dieta para cada um ali.
Mas o comer de 3 em 3 horas, até de 2 em 2 horas.
6 refeições no dia, gente.
Para um fisiculturista, no caso, funciona bastante.
É
o que mais funciona, até para poder manter a musculatura, né? Então, isso é um que a gente sempre fala: quer manter massa muscular, você precisa ter uma continuidade na alimentação. Isso mais regrado mesmo, de fato.
E como você tá lidando com a moda das canetas emagrecedoras?
Nossa, gente.
Tem muita gente curiosa.
Tem post do Rodrigo falando
perguntando
disso.
Perguntando pra você sobre. Tem gente que já chega lá usando e aí você fica sabendo na hora.
Sim. Olha, já ouvi alguns colegas da minha profissão reclamando. Eu vejo isso como algo bom.
Sim,
Vou explicar o porquê.
Explica o seu ponto de vista.
Eu pego muitas pessoas que falam pra mim, que declaram mesmo que a maior dificuldade dela é ter fome aleatória, né? Ou vontade de comer. Então, pra uma pessoa que quer emagrecer, mas o tempo todo fica sinalizando fome, é complexo. Então a pessoa acaba beliscando, comendo a mais, e a adesão ao plano alimentar é um fracasso, né? Quando a gente fala aí das canetas emagrecedoras, né? O análogo de GLP-1, é um hormônio que o nosso corpo produz, só que a gente degrada, a gente quebra esse hormônio rapidamente. Então, quando você acaba de se alimentar, esse hormônio, ele é liberado, é onde que você fica mais saciada. Só que o nosso corpo tem a capacidade de quebrar ele rápido. Diferente da caneta, que ela foi produzida exatamente para ser mais resistente. Então, isso dura por muito mais tempo. Então, a pessoa que faz uso da caneta, ela não fica tendo aquela vontade ou aquela fome aleatória como ela tinha antigamente. Então a adesão ao plano alimentar é muito mais interessante. Então, se a pessoa souber usar a caneta e ter o acompanhamento nutricional, ela tem um excelente resultado. Às vezes as pessoas falam, mas e
ela
depois?
É uma ferramenta, né?
Uma ferramenta, exatamente. Depois do uso da caneta, do mesmo jeito que para diversos medicamentos você faz o processo do desmame, também é necessário.
Ah, isso que eu ia te perguntar, porque não é como uma dieta louca dessas que a gente vê aí, que se parar de usar, engorda tudo de novo.
Não.
Você vai fazendo o desmame, que foi a palavra que você usou, e aí o organismo consegue entender que está numa nova fase.
Porque quando a pessoa consegue, com a caneta, ter esse aporte no sentido do controle da fome e saciedade, e ela começa a se alimentar bem e começa a ter um emagrecimento, um outro hormônio que também está envolvido ali, que é a insulina, ele acaba ficando mais regular. A caneta, ela foi desenvolvida exatamente para tratar diabéticos que têm a insulina desregulada.
Isso.
Com o tratamento da insulina regulada, automaticamente essa fissura, essa vontade por comer já vai diminuindo automaticamente. Então, quando ela faz o processo do desmame da caneta e continua com a dieta, ela não tem mais o reganho de peso. Então, isso é um ponto bem específico. É diferente quando a pessoa acha que só usar a caneta vai resolver o problema. Não vai.
E essa caneta é por dosagem? É uma por semana? É uma por mês? Depende do paciente?
É por dosagem, tem as doses específicas. Aonde eu atendo, tem um médico que trabalha comigo, o Dr. John.
Legal.
Então ele faz todo esse trabalho junto comigo lá.
Ele qual a especialidade?
Ele trabalha com essa parte hormonal.
Ah, legal.
E trabalha exatamente com essa parte de auxílio, né? Nesses
medicamentos. É uma boa retaguarda, né?
Exatamente. Então quando a pessoa já vem com histórico de uso ou está usando, eu falo, você quer passar numa avaliação com ele?
Pra saber a que ponto está, né?
Porque daí ele consegue ajustar isso de uma forma muito mais interessante.
Porque tem muita gente também usando sem, assim, por conta própria,
sim,
né? Se automedicando.
Tanto é que foi mudado, né, a questão da compra,
da compra
na farmácia sem a receita, né? Hoje você é obrigado a ter a receita. Justamente para não acontecer essa questão do uso de qualquer jeito, indiscriminado, né?
É, pode acontecer algo grave se usar além da conta?
Pode,
né?
Pode sim. Primeiro ponto é exatamente a questão de desequilíbrio nutricional que vai acontecer. Porque a pessoa, ela perde a noção da fome, né? Muitas pessoas relatam mesmo de fato que não conseguem comer. Então, a pessoa começa a ficar desidratada.
E como todo
nem
caso, né, Rodrigo? Tem que emagrecer com saúde. Né?
Exatamente. É nem consegue beber água, não consegue se alimentar, não consegue fazer uso de uma sopa.
Essa sou eu quando tô deprimida. Quando eu tô tristinha,
caneta?
Eu fico assim.
Mas acaba sendo pontual, né? Acaba sendo pontual.
Uma dúvida minha, desculpa só te interromper. Em relação ao preço, né? São canetas caras, inclusive. Estão sendo focos aí até de roubos em farmácias.
Exato, tem uma bagunça agora.
Tem um outro modo de uma pessoa que não tem grana para comprar essas canetas, de substituir, de regular esses hormônios?
Hoje,
porque tem gente aí na internet já vendendo alguns chás, algumas ervas, que é o manjar natural.
Teve isso aí, né?
Hoje, médicos que trabalham, que atuam, eles sempre têm a caneta vinda do laboratório também, que não é de forma no formato de caneta. Ela é sim como se fosse um bujão, né? E ele faz a dose na pessoa ou a indicação na farmácia para fazer a dose adequada, né? Acaba ficando entre aspas mais econômico, porque você não paga a marca, né?
E mais seguro também.
Seguro também, mas é lógico que isso daí cabe muito ao médico, e o médico trabalhar essa linha de uma forma bem adequada e lógico, né? Com segurança, isso é o mais importante, né?
Boa.
Antes do intervalo, vou pedir para você ficar mais uns minutinhos com a gente. A aplicação pode ser em casa, tem que ser em consultório? Como que o pessoal tem feito uso dessas canetas aí?
Então,
O que você indica também?
Na verdade, assim, o médico, ele acaba fazendo a aplicação, né, em consultório com o procedimento todo de higiene e sanitária, né? E a indicação, quando a pessoa compra a caneta, ela tem a capacidade de fazer em casa mesmo a autoaplicação. A caneta, ela já é feita para essa questão mesmo. Quando a gente fala da dose diferente, no sentido de não ser a caneta, aí tem que ser com o médico mesmo.
Boa.
E aí no espaço adequado com a questão da vigilância sanitária.
Ó, a gente vai para uma pausa aqui no Café com Entrevista. Na volta, para a gente poder se despedir do Rodrigo, a gente vai saber como fazer para balancear tudo isso com a ceia do Ano Novo.
Ai, a gente nem chegou ainda
na
ceia.
Os líquidos que a galera curte aí. A galera
Mas se tiver dúvidas também, mande para gente.
Como fazer? O Rodrigo tem dica aqui de ceia boa, ceia saudável.
Ceia fit.
Viu? É na volta do intervalo.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
Galvão FM. RedeAtlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para a rede Atlas.com. Rua José Bonifácio, 256 Centro, Guaratinguetá. Chama no WhatsApp 12 9 91 54 65 65. RedeAtlas.com. Cuidando de memórias e honrando vidas.
Amigo que é amigo, você sabe que pode contar. Aqui você vai sempre economizar. Todo dia é dia de economia. Aqui tem de tudo pra sua família. Açougue nota 10, hortifruti também. E aquela padaria. Supermercado dos amigos, seu lugar da economia.
Siga as nossas redes sociais.
Cuidar da pele é um gesto de amor e responsabilidade com a vida. Evite a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Use protetor solar, chapéu, roupas leves. Lembre-se, o sol é essencial, mas o excesso pode causar sérios danos à saúde. Proteja-se e ajude a proteger quem você ama. Neste dezembro laranja, abrace essa causa e espalhe a consciência sobre o combate ao câncer de pele. Franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17 e 30 e 19 e 30 horas.
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
Estamos de volta, Café com Entrevista, hoje batendo um papo sobre alimentação, dicas gerais também de emagrecimento, vida saudável. Estamos abordando um pouquinho de tudo e neste meio de semana a gente tem mais uma ceia vindo, é a do Réveillon. A do Natal é aquela da família, tem bastante comida. Essa do Réveillon, ela é meio que só pra marcar. Muita gente diz que é só pra não ficar de barriga vazia, né?
Até porque, né, Felipe, tem gente que ainda outro, né? Prefere passar o Natal com a família.
Isso.
E chuta o balde, enfia o pé na jaca no Réveillon.
Cuidado, ó, estradas lotadas, galera descendo pro litoral neste momento.
Comer é um detalhe.
Então, pessoal, e aí isso é um risco, porque
o álcool
a galera entrando. Abusa depois no etílico, né?
É.
E o Rodrigo, aí ele fica doido, né? Depois a galera vem chorando. Bom, dá pra equilibrar, dá pra fazer algo saudável, passar bem, evitando excessos, obviamente. É possível, Rodrigo?
Com certeza. Um ponto que você falou é realmente essa questão da ceia. É tradição no Brasil, né? Em momentos comemorativos, fazer uma ceia, né?
Sim.
Então, a ceia da virada de ano, né? A ceia do Réveillon, ela é realmente mais leve no sentido calórico, né? Do que o Natal. Natal, realmente, ele é recheado mesmo, ele é bem caprichado, né? Tem pessoas que bebem, sim, no Natal, eu conheço.
Sim,
muitas.
Opa!
Mas a procura pela bebida alcoólica, ela acaba sendo...
A gente não parou desde quarta-feira.
Emenda de uma ceia para outra.
Dezembro, todo dia a dia.
Mas, realmente, o foco acaba se mudando um pouco, né?
É.
E aí, acaba unindo nesse período, né? Quente, muito calor, né? Esse calor, ele automaticamente já faz a pessoa ficar mais desidratada,
isso.
Normal.
Ainda mais porque a gente passou esses dias, né?
E álcool não hidrata, tá, gente? Matar sede com caipirinha, cerveja gelada.
Mito.
E aí isso acaba aumentando essa desidratação, né? Então aí o risco é exatamente esse, né? É a pessoa que não faz uma alimentação adequada, principalmente no dia da ceia, né? Começa a beber muito cedo, não para nem para se alimentar, nem mesmo que seja algo mais leve, e continua com a bebedeira até passar aí as horas,
e
né?
E mesmo quem come, até por conta de uma alimentação um pouco mais gordurosa, o fígado fica sobrecarregado,
exato,
né?
Exato. Então, por isso que o ponto importante é, né? Se a pessoa vai beber, de fato, ela já tirou o dia para isso, que ela se hidrate bem, né? Que ela beba mais água. Vai intercalando entre uma dose da bebida preferida dela com um copo de água. Né? Opte por uma ceia. Opte por uma ceia.
Tem gente que não gosta, mas é indicado, às vezes,
sim,
morder alguma coisinha.
De preferência mais proteica. De preferência mais proteica, até pela questão.
Exato. Queijinho. Também, dependendo do queijo, é muito gorduroso, né? O queijo amarelo é mais gorduroso.
Exatamente. Eu gosto de falar isso porque é um ponto importante. Quando as pessoas falam muito do carboidrato, né? Que o carboidrato engorda. Um grama de carboidrato gera 4 calorias. Um grama de gordura gera 9, mais que o dobro.
Olha isso.
E um grama de álcool gera 7.
Putz.
Então, assim, a pessoa ela gosta de ir do lado mais gorduroso com a bebida alcoólica, ou seja, ela pega os dois mais calóricos.
Aquela gordurinha ali do churrasquinho,
exato,
né? Do sabor.
Só que a diferença é o seguinte: o grama do carboidrato e da gordura, o teu corpo consegue utilizar como fonte de energia. O do álcool, não. Então, entre comer e beber, eu sempre falo, a pessoa fala assim: Rodrigo, o que você me aconselha na ceia? Comer ou beber? Come.
Come,
porque aquilo ali você depois queima. A bebida não.
É verdade.
E então, é por conta do álcool, uma cerveja sem álcool, por exemplo, ela também é calórica por conta dos ingredientes?
Ela vai diminuir em calorias quando você
tem
uma...
É que o álcool vira gordura no organismo, é isso?
Não, é que na verdade o álcool ele conta como calorias, né? Mas ele não tem uma absorção adequada e os metabólitos, ou seja, os subprodutos do álcool, como o acetaldeído, ele é muito mais perigoso do que o próprio álcool. Então ele começa a sobrecarregar o fígado, o fígado é o nosso motor de fato, e o fígado começa a ficar muito sobrecarregado e muitas das vezes ele vai começar a ter um acúmulo de gordura no próprio fígado, né? Então a pessoa que bebe, ela desenvolve esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Podendo chegar a uma cirrose de fato, como acaba acontecendo.
Caramba.
Né? A pessoa que não bebe, ela também pode ter uma cirrose justamente por acúmulo de carboidratos refinados, né? Então uma pessoa que não bebe, ela também pode ter um fígado cirrótico.
Isso.
Né? Então, mas a gente acaba sempre associando ao acúmulo de gordura no fígado com a pessoa que bebe com frequência. Né? Então isso é um outro ponto. A pessoa que bebe com frequência, muitas das vezes você vê essa pessoa alterada, mas você não vê essa pessoa bêbada. A pessoa que não bebe é a pessoa que tem a capacidade de ficar mais bêbada.
Né?
Porque realmente o
organismo, o que é isso que tá acontecendo?
Exato, é uma novidade. Né? Então até o fígado quebrar, né, o álcool, demora um tempinho. Diferente da pessoa que bebe com frequência. Então também tem essa...
É o que a gente fala da resistência.
Exato.
Também, né? Que quando você fala da dependência, é um sinal e alerta também.
Exato,
né?
A pessoa que já bebe.
Tem pra ficar bêbado, é uma resistência que o organismo tá criando.
Exatamente.
É um sinal de alerta também.
Esse é um ponto aí que a gente sempre olha. A pessoa que bebe praticamente parece que ela está normal, já pode dar uma olhada no fígado dela, que já tá mais desgastado.
Tá cansado, coitado.
O Rodrigo atende ainda hoje, mas virando o ano, se você quiser criar o seu planejamento e montar aí o projeto verão 2026, aproveite. Mas a gente brinca o projeto verão, mas saúde é todo dia, né? É importante a gente ter isso como meta. Como o Rodrigo disse, é o acúmulo, né, diário, que vai fazer diferença na nossa vida, pro bem e pro mal, gente. Então,
Exato. Vamos
optar pelo lado bom. Rodrigo Baracho, nutricionista, também com estudos avançados aí na neurociência, isso é bom, sempre atualizando, trazendo novos conhecimentos para vocês. Onde o pessoal te acha, Rodrigo? No seu endereço digital e físico também. Passe para nós.
Eu faço atendimento na clínica ali Nova Clean, na rua Fernão Dias, né, 155, a rua da APAI, de Guaratinguetá.
Super fácil.
Né? E o mais fácil o pessoal me encontrar pelo Instagram,
@
@onutri Rodrigo Baracho.
Ótimo.
Lá a pessoa consegue acessar o link, tem todas as minhas informações, boa, meus contatos.
Você responde lá se for necessário.
Respondo, tô sempre atento com o celular, né? Ótimo. Trabalhar com online hoje, o celular
não tem jeito.
Tá junto o tempo todo, né?
Show de bola.
Atende o Brasil inteiro e o legal, né? O mais legal disso, você estudando neurociência, e a gente sabe que se a cabeça não comandar, o corpo não obedece, não funciona, junto, né? Então tem que estar com a cabeça boa mesmo para ter essa coragem de ir para academia, de fazer uma boa alimentação, e você dá todas as orientações, monta cardápio, tudo bonitinho.
Exato. O desafio é você se vencer, né? Esse é o primeiro ponto, porque às vezes a pessoa fala: "Nossa, eu não consigo por causa de alguém, por causa de não, é por causa de você mesmo".
Exato.
Né? A gente vê que hoje num dia que tem as mesmas 24 horas, tem pessoas conseguindo e outras não.
Isso.
Né? E aí a gente para analisar, mas por que aquela pessoa tá conseguindo? Ah, porque ela tem tempo? Não, ela tem o mesmo tempo que você. É que ela tá se organizando melhor e você tá conseguindo encontrar algumas desculpas ainda e não tá se organizando melhor.
Quanto tempo ali por dia já faz uma diferença? 30 minutinhos já ajuda?
30 minutos.
Então tá bom.
30
Fica
minutos.
Fica aí como meta para mim em 2026.
30 minutos já ajuda bastante.
O nosso locutor Alexandre Gaspar diz que a meta dele é perder 12 quilos o ano que vem. O bicho tá doido, viu?
Fala pra ele que é um por mês.
Você olha pra
ele. Um por mês, viu, Gasparzinho?
Um por mês, aí tá ótimo.
Fala pra ele cortar o tal do Danone que ele gosta de tomar à tarde.
Verdade.
Fala pra ele, viu, Rodrigo? Mande um abraço aí pro Gaspar.
Ele não olha pra cara da gente sem falar em comida? Vamos almoçar? Vamos
Gaspar,
isso?
Gaspar, o grande amigo aí de longa data. Um bom fim de ano pra você, meu amigo. Tudo de bom.
Troca o Danone por um iogurte natural com frutinha. Tá muito certo?
Já o Benê Carvalho também te mandou um abraço. O Benê falou: traz o Rodrigo pra rádio pra ele dar dica todo mês pra gente. Aí, ó. Vamos passar os contatos. O Rodrigo tá aqui sempre com a gente.
Fazer um quadro aqui.
Valeu, Rodrigo. Obrigado. Excelente fim de ano, viu?
Imagina. Obrigado, Rodrigo.
Eu
valeu.
Agradeço aí. Aprendi pela oportunidade. Muito. Fico à disposição sempre. Sei que o tempo ele é curto,
não,
mas é importante
ótimo
a gente poder passar as orientações.
Dicas preciosas.
E desejo aí um feliz de ano aí, fim de feliz
Obrigado.
De ano para todos, né? Que todos
também
consigam atingir os objetivos ano Verdade. Que vem. Isso que é o mais importante, com saúde, né? Com dedicação. E é isso daí. Um abraço a todos.
Valeu.
Sucesso para você.
Obrigado.
Olha, antes do intervalo, o Sadalzinho, vamos soltar esse material. O Rodrigo, que é ligado aí também na questão emocional. A repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional, fez um material bem interessante sobre saúde mental, falando da sensação de cansaço que está atingindo pessoas nesse fim de ano. O nome disso é Dezembrite. Olha
Eita,
só. Acompanhe esse material bem legal.
Sabe aquela sensação de cansaço extremo, irritabilidade e uma leve angústia que bate forte nos últimos dias do ano? Isso tem um nome popular.